1 Coríntios 11, de 17 a 22. Os irmãos hão de se lembrar dos problemas presentes na igreja de Corinto, vão se lembrar das tristezas que essa igreja trazia ao apóstolo Paulo. E no capítulo 11, o apóstolo Paulo trata de problemas relacionados ao funcionamento, ao culto na igreja. A igreja se reunia, e quando a igreja se reunia, alguns erros eram cometidos. E o apóstolo Paulo lamenta o fato da igreja se reunir e cometer certos erros. O primeiro erro que ele menciona aqui era uma postura indevida das senhoras. Nós aprendemos no sermão passado que o apóstolo Paulo teve que dar instruções acerca do modo como as senhoras deveriam se posicionar, como deveria ser a atitude delas durante a reunião da igreja, porque muitas senhoras estavam passando por cima da liderança da igreja, e a postura de muitas delas era uma postura de autoridade, totalmente livre de qualquer sujeição a qualquer tipo de autoridade entre elas e Deus. E o apóstolo Paulo procura corrigir isso no capítulo 11. Esse era um problema relacionado ao culto na igreja de Corinto. Mas não era o único. Existiam outros problemas relacionados ao culto. E o apóstolo Paulo fala sobre eles, ele continua a falar sobre eles no versículo 17. Vejam o que diz o versículo 17. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio. Ele já tinha elogiado no versículo 2. Ele os elogiou porque eles se lembravam de tudo que tinham aprendido, de tudo que tinham recebido. E aqui no versículo 17, o apóstolo Paulo faz um contraste e fala: nisto que eu vou dizer agora, nisto eu não elogio vocês. E ele continua: pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês e até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Irmãos, a mensagem central que eu extraí desse texto, está vindo aí? Aí está. A nossa tela, infelizmente, de manhã, ela fica muito clara. Não dá para a gente ver direito o que aparece aqui. É muito difícil. Nossa igreja é muito clara. Ainda está a luz acesa ainda. Aí é que deixa mais claro ainda. Mas acho que dá para ler a mensagem central. A mensagem central é assim: os defeitos da igreja imatura tornam-se mais salientes quando seus membros estão juntos. É triste isso, não é verdade? Os defeitos da igreja imatura tornam-se mais salientes quando seus membros estão juntos. Há igrejas que são excelentes, desde que não se reúnam. São ótimas. Desde que os membros fiquem bem longe uns dos outros. São maravilhosas as igrejas. São igrejas imaturas. Se os crentes se ajuntarem, aí começa o problema. Não pode colocar junto. São igrejas imaturas, são igrejas orgulhosas, são igrejas marcadas por soberba. É o que reina em algumas igrejas, é isso. Imaturidade e soberba. Quando você coloca essas pessoas imaturas e orgulhosas juntas numa mesma igreja, os problemas aparecem. Aí a gente percebe de que qualidade do que é feita aquela igreja. Qual é a qualidade dos seus membros quando estão juntos. O grande problema da igreja de Corinto acontecia, os defeitos da igreja apareciam quando os crentes se reuniam. Algumas famílias são assim. Está tudo bem na casa, desde que não fiquem juntos. O marido trabalhando, a esposa visitando alguém, os filhos na escola, aí a família é uma beleza. Chega de noite, os vizinhos têm que colocar tampão no ouvido por causa da gritaria, da baderna que aquilo lá vira. Onde há imaturidade, onde há imaturidade, onde há orgulho, onde há pecado, é assim. Quando o pecado reina na vida das pessoas, quando ela é a marca presente na maioria dos componentes daquele grupo, quando aquelas pessoas estão juntas, é aí que os problemas aparecem. Não é à toa que nós vemos famílias se desfazendo. O marido vai embora, a mulher vai embora, o filho vai embora, ninguém aguenta ficar lá dentro. Porque todos são carregados de pecados. Todos são carregados de iniquidade. Todos são carregados de imaturidade, de orgulho. E quando se ajuntam, é um caos total. Era o que acontecia na igreja de Corinto. Quando se ajuntavam, aí que a coisa era feia mesmo. Problema de maturidade, problema de orgulho. E quais eram os defeitos que apareciam lá? Nós vamos ver três defeitos da igreja orgulhosa e imatura. Vamos ver o que acontece, qual é o defeito que aparece na igreja, nas igrejas, que são como a igreja de Corinto, orgulhosa e imatura. Em primeiro lugar, vem aí, reuniões que fazem mal. Reuniões que fazem mal. O versículo 17 fala que as reuniões dos coríntios mais faziam mal do que bem. E ele prossegue dizendo, no versículo 18 e no versículo 19, que as reuniões promoviam o mal porque existiam divisões ali. Quando ele se reuniu, então, essas divisões se acentuavam ainda mais. Um humilhava e desprezava o outro. De modo que aquela reunião gerava mal-estar nas pessoas, tristeza nas pessoas, angústia nas pessoas, e dava ensejo para que todos expressassem as suas maldades interiores. Assim eram aquelas reuniões, ocasiões em que a maldade das pessoas aflorava. Muitas vezes, é um pouco difícil dizer isso, mas é uma realidade triste. Muitas vezes, alguns irmãos contribuem mais com a igreja ficando em casa. É muito triste isso. Mas há pessoas que realmente se ajuntam aos irmãos para o mal. Há pessoas que muitas vezes vêm à igreja e quando elas vêm à igreja, a presença delas não é uma presença que constrói. Não é uma presença que produz alegria. Não é uma presença que contribui para solucionar os problemas. Não é uma presença que edifica a vida dos outros, que alegra a igreja, que torna a igreja mais madura. Não. É uma presença danosa. É uma presença que entristece. É uma presença que causa problemas. É uma presença que indispõe as pessoas umas contra as outras. É uma presença que mancha a tranquilidade, perturba a tranquilidade e mancha a pureza da igreja. Há pessoas que são assim. São crentes orgulhosos, são crentes imaturos, são crentes voltados para um espírito de divisão, são crentes dotados de uma disposição para brigar, dotados de uma disposição para falar mal, para criticar, para criar partidos. E esses crentes, quando vêm à igreja, eles se reúnem para o mal. Vêm aqui para produzir tristeza, pecado e mal-estar na igreja. Quando nós olhamos algo assim, quando nós olhamos a linguagem do apóstolo Paulo nesse ponto, quando ele diz, olha, vocês se reúnem para o mal, imediatamente isso deve produzir em nós uma questão. Quando eu vou à igreja, a minha presença produz o mal ou o bem? Todos, diante de um texto como esse, que fala com clareza que é possível um crente se reunir para o mal, todos devem se questionar. Hoje, neste domingo, ao fim do dia, eu devo olhar para trás e dizer: a minha participação na igreja, o meu tempo lá embaixo conversando com os irmãos, o meu tempo no culto, o meu tempo no culto da noite, os comentários que eu fiz, o meu comportamento enquanto o sermão estava sendo apresentado, a minha postura ao longo de todo o culto, isso tudo promoveu o bem ou promoveu o mal? Isso tudo, a minha pessoa, a minha figura, foi um exemplo de como deve ser ou foi um exemplo de como não deve ser? A minha presença acrescentou ou trouxe prejuízos para a igreja? Todos temos que fazer essa pergunta. Ninguém deve vir à igreja indiferente quanto aos resultados da sua cooperação. Todos devem avaliar. Quando eu vou à igreja, eu construo ou eu destruo? Porque a existência de um número predominante de pessoas, de um número grande de pessoas, que são imaturas e orgulhosas, faz com que a igreja toda se reúna para o mal. Mas há um segundo defeito. Aí está o segundo defeito. O segundo defeito da igreja imatura e orgulhosa: as celebrações que ela faz da ceia são falsas. São celebrações falsas da ceia. Quando nós olhamos o versículo 20, o apóstolo Paulo diz algo mais que é preocupante. Ele diz: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Eles realizavam a ceia do Senhor quando se reuniam, mas em virtude do comportamento deles, o apóstolo Paulo diz: isso que vocês fazem aí é uma ceia, mas não é do Senhor, não. Pode ser de qualquer um, mas do Senhor não é. Por quê? Porque ele diz que a ceia que eles realizavam não era a ceia do Senhor. Vejam por quê. Ele mostra aqui no versículo 21: porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. O que acontecia nessa igreja? Era comum, antigamente, a festa de Agape. A festa de Agape era uma festa que precedia a ceia. As igrejas realizavam isso. Era um almoço ou um jantar, uma refeição, enfim, uma refeição que tinha esse nome, refeição de amor. Uma refeição em que as pessoas se reuniam e tinham comunhão umas com as outras na igreja. E, ato contínuo, depois dessa refeição, eles participavam então juntos da ceia do Senhor. Em Corinto, as pessoas faziam essa refeição e não aguardavam, principalmente as pessoas mais pobres. Os mais pobres, quando chegavam para a festa de amor, encontravam as mesas vazias. Por quê? Porque as pessoas levavam seus mantimentos ali, as pessoas tinham maior poder aquisitivo, levavam ali seus mantimentos, comiam todas juntas, não avisavam, talvez, os mais pobres do horário em que estavam se reunindo. Quando os pobres chegavam, tudo já tinha acabado. O apóstolo Paulo fala: por que vocês não vão comer em casa? Vocês querem comer a comida de vocês na hora que quiserem, sem esperar ninguém? Comam em casa. Façam isso. Porque o que isso revela entre vocês é falta de união e, pior, vocês comem tanto as coisas que vocês trazem, vocês se excedem tanto naquilo que vocês trazem durante a festa, que alguns chegam até a ficar bêbados. Ou seja, entre vocês, quando vocês se reúnem, não há união e não há decência. E quando vocês se reúnem sem união e sem decência, a ceia que vocês realizam é uma ceia falsa. Isso deve fazer com que nós olhemos para a nossa realidade. Se a nossa igreja não for marcada por união e decência, podemos realizar 10 ceias aqui aos domingos. E podemos cantar os nossos hinos sobre a ceia do Senhor com todo o nosso fervor. Deus olhará para essa reunião e dirá: essa ceia não vale nada. Essa ceia não tem valor nenhum. Essa ceia não é a minha ceia. A minha ceia é a expressão de nova vida. A minha ceia é a expressão de unidade. Essa igreja não demonstra nem unidade e nem nova vida. O que ela celebra não é a ceia coisa alguma. Nós temos que voltar nossa atenção para nós mesmos. A nossa vida aqui, o nosso convívio aqui, é marcado por união e decência. Vocês são homens, mulheres e jovens decentes. O comportamento de vocês aqui juntos, as conversações de vocês aqui juntos, as brincadeiras de vocês aqui juntos, revelam decência. O fato de vocês estarem unidos aqui, neste mesmo salão, é realmente uma expressão de união ou não? Se não há na igreja, se você não trabalha, se você não trabalha para criar na igreja, e de fato a igreja deixa de ter união e decência por sua causa, isso desfigura a ceia do Senhor. Nós realizamos aqui uma caricatura. Nós realizamos aqui um teatrinho, mas não a ceia mesmo. Cada um deve olhar para si e avaliar se está cooperando para fazer da igreja uma igreja unida e decente. Porque ausentes essas duas coisas, a igreja deixa de realizar a ceia. Os problemas lá em Corinto, com essa festa, se tornaram tão acentuados. Outras igrejas, no período da igreja antiga, também realizavam essa festa, que no finalzinho do século IV, um concílio se reuniu em Cartago, no ano 397, e proibiu essas festas. Proibiu. O concílio disse: as igrejas não podem mais fazer essas festas. Por quê? Porque essas festas revelam falta de decência e falta de união. Vejam a que ponto chegaram os líderes. Tiveram que tomar uma decisão desse tipo: nós não podemos mais realizar essas festas. Porque as igrejas são marcadas por pessoas indecentes e desunidas. E o terceiro defeito que aparece no próprio texto, aqui vem, é o desprezo entre os crentes. O versículo 22 mostra: será que vocês não têm casa onde comer e beber? E aí ele vem com duas outras perguntas: ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Toda aquela postura dos crentes de Corinto revelava esse terceiro defeito: desprezo entre os crentes. Sempre que existe isso numa igreja, essa igreja revela imaturidade e orgulho. Quando o rico despreza o pobre, quando o pobre despreza o rico, quando aquele que pertence a um grupo despreza o que pertence a outro grupo, quando há uma postura de superioridade em que um despreza o outro, quando isso acontece na igreja, ela revela imaturidade, revela orgulho, e as pessoas que fazem isso estão desprezando a igreja de Deus. O apóstolo Paulo traz isso para uma dimensão muito séria. Ele diz: vocês estão desprezando a casa de Deus. Quando vocês se desprezam mutuamente, estão desprezando a própria família de Deus e humilhando os que lhe pertencem. Tudo isso acontece quando a igreja se reúne. Quando a igreja é imatura e orgulhosa, quando ela se reúne, esses três defeitos aparecem. Será que esses três defeitos estão presentes em nossa igreja? Será que você, que está ouvindo essa exposição, contribui para a realização, para a realidade desses defeitos na nossa igreja? Quando estamos juntos, os defeitos da nossa igreja aparecem. Será que são esses os defeitos da nossa igreja? Nós temos três. Reuniões que fazem mal. A sua presença aqui produz o bem ou o mal? Celebrações falsas da ceia, em virtude de indecência e desunião. As nossas ceias são verdadeiras? São expressões de decência, de vida nova e de união? Desprezo entre os crentes. Você despreza o seu irmão? Quando nós nos reunimos, você usa a oportunidade de estar com seus irmãos para desprezá-los? Se é assim, você está contribuindo para tornar a nossa igreja uma igreja semelhante à igreja de Corinto. Meus irmãos, infelizmente, é por existirem problemas assim que muitas pessoas se perdem dentro da igreja. Os irmãos sabem onde muitos jovens e crianças aprendem um comportamento errado? Muitas vezes isso acontece, sabe aonde? Aqui, dentro da igreja. Eu conheço jovens que começaram a trilhar o caminho do homossexualismo. Pensam que foi lá fora? Não. Começaram a trilhar o caminho do homossexualismo dentro da igreja. Dentro. Não havia um zelo. Não havia um cuidado. E esses jovens, enquanto a igreja se reunia, não assistiam o culto. Ficavam zanzando pela igreja, se envolvendo em conversações sujas, se envolvendo em brincadeiras sujas. Os pais não controlavam, os pais não estavam ali presentes, orientando. Os líderes da igreja faziam vista grossa, não se importavam com o que estavam vendo. E esses jovenzinhos, envolvidos uns com os outros dentro da igreja, sem controle, sem orientação, sem zelo dos pais e dos líderes, se perderam dentro da igreja. Não sei de um caso nem de dois. Sei de vários, vários e vários casos de jovens, de crianças que se afundaram no pecado mais terrível e sujo que alguém possa imaginar. Não lá fora, mas dentro, dentro da igreja. Por que isso aconteceu? O que acontecia numa igreja como essa? O que acontecia nessas igrejas? Essas igrejas se reuniam para o mal. Não era um ambiente que promovia santidade. Era um ambiente que promovia o mal. Essas igrejas celebravam ceias falsas. Não havia decência. Não havia um ambiente marcado por unidade e decência. Nessas igrejas havia desprezo. Tudo era propício para o pecado. Tudo era propício para o amadurecimento do que não presta. Tudo criava um ambiente em que o diabo trabalhava de modo livre. Tudo favorecia a criação de um lugar onde Satanás reinava e fazia o que bem entendia. E em virtude disso, essas pessoas todas se desviaram, mergulharam no pecado, jovens, crianças, casais, tudo. Igrejas que desabaram. Por quê? Porque dentro dela havia esses três defeitos: reuniões para o mal, celebrações da ceia num ambiente de indecência e de desunião, celebrações falsas da ceia e desprezo entre os irmãos. Eis o ambiente formado para o diabo atuar. Eis o circo formado para o diabo fazer a festa. E ele fez. E destruiu. E acabou com as igrejas e com as vidas. E acabou com essas vidas dentro das igrejas. Todos nós somos responsáveis por nossa igreja. Todos nós. E esses três defeitos de que o apóstolo Paulo fala, todos nós devemos trabalhar para que eles não existam aqui. Porque se eles existirem aqui dentro, será aqui dentro que as pessoas se perderão. Não será lá fora. O diabo trará as pessoas para cá, para que aqui elas se percam. O diabo vai tirá-las lá de fora e vai trazê-las para o ANSI, e vai trazê-las para a EBD, e vai trazê-las para os cultos da noite. O diabo vai trazê-las para cá, para que aqui dentro elas se percam. E a culpa desse ambiente será sua. A culpa pela criação desse ambiente será nossa. Vamos orar. Senhor Deus, ajuda-nos para que a nossa igreja seja livre desses defeitos horríveis que criam um ambiente propício para o desenvolvimento do mal e do pecado. Ó Deus, faça com que aqui entre nós o ambiente seja diferente, que as nossas reuniões sejam reuniões para o bem, que as nossas ceias sejam ceias verdadeiras, expressões de decência, expressões de união, e que não haja desprezo de uns em relação aos outros, para que Satanás não alcance vantagem e não tenha a nossa igreja como uma agência de trabalho dele, mas que entre nós haja união verdadeira, decência, ceias celebradas em verdade, reuniões que edificam, e desse modo as pessoas que chegam aqui conheçam um ambiente novo, um ambiente diferente, e movidas, ó Deus, por uma atração especial por sua obra, sejam transformadas e se unam a nós numa igreja séria. Nós pedimos que o Senhor nos guarde, portanto, desses problemas, desses defeitos, que o Senhor nos livre da imaturidade e do orgulho e faça com que a nossa igreja se adeque ao padrão que o Senhor tem para ela. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.